Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Cassação do mandato parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro já. No programa de hoje, não podemos deixar de discutir o discurso proferido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. É importante até mencionar o nome do partido aqui, para que todos saibam onde esse biltris se hospeda. O referido discurso, que por não encontrarmos um nome mais adequado para especificá-lo, e para fins de referência, vamos chamá-los de canalha. Ocorreu durante uma manifestação do movimento pró-armas em Brasília, no dia 9 de julho de 2023. Nesse dia e local, Eduardo Bolsonaro comparou professores doutrinadores a traficantes de drogas. Neste momento, alguns bolsonaristas podem argumentar que, durante o discurso, Eduardo Bolsonaro se referia somente a professores doutrinadores. Há sempre um advogado do diabo de plantão, não é mesmo? Pois bem, em defesa do nosso ponto de vista, primeiramente devemos deixar claro que essa expressão, professores doutrinadores, foi cunhada pela extrema-direita no país durante a guerra contra a educação, para tentar associar o ensino praticado nos governos progressistas de Lula e Dilma a um dogma que impunha uma ideologia de esquerda nas escolas e universidades, o que, por si só, já é uma tremenda mentira. Para uma melhor compreensão desse assunto desagradável, vamos recorrer à epistemologia, que é a teoria do conhecimento que aborda, entre outras coisas, a reflexão sobre questões. Vamos refletir sobre o significado da palavra doutrina. Essa palavra diz respeito a um conjunto de princípios que serve como base para um sistema, seja ele literário, filosófico, político ou religioso. Além disso, doutrina também pode ser uma fonte do direito e está presente nas ciências jurídicas, sendo conhecidas como direito científico. Nesse ramo do conhecimento, juristas realizam estudos para compreender aspectos relacionados aos direitos, como normas e instituições, ou seja, é um conceito muito mais amplo. O que o filho do abominável, na realidade, fez foi relacionar o termo doutrina ao projeto político imposto pelo clã Bolsonaro no país, segundo as ideias do mentor da família e da extrema-direita brasileira, o Olavo de Carvalho. Ele tentou associar o termo da maneira mais pejorativa possível à disciplina ou a qualquer coisa que seja objeto de ensino e que possa ser propagada de maneira ideológica, como se fosse uma catequese. É importante deixar claro que o filho do inominável fez tudo de caso pensado, incluindo as palavras doutrinadores em seu discurso, apenas como um álibi. Ele sabia que, ao comparar professores e professoras a traficantes, sofreria grandes consequências. Assim, ele poderia se defender dizendo: eu não comparei todos os professores a traficantes, apenas os doutrinadores. Entenderam? Agora vamos refletir sobre um contexto mais filosófico, pois a filosofia pode nos ajudar a explicar a aversão desse sujeito à educação e aos educadores. Existe um conceito chamado paideia. Caso vocês não estejam familiarizados com esse termo, vamos explicar. Paideia é um termo grego que representa a educação completa de um indivíduo, abrangendo não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também valores éticos, habilidades intelectuais e virtudes. Seu objetivo é formar cidadão crítico e engajado na sociedade, tanto por meio da educação formal, nas escolas, quanto pela interação familiar e participação em atividades culturais e esportivas. Em resumo, a paideia busca desenvolver integralmente a pessoa e a prepara para a participação ativa e consciente na sociedade. Como vocês podem perceber, Eduardo Bolsonaro não foi formado sobre esse conceito, pois ele é desprovido de conhecimento. Não se desenvolveu moralmente, não é ético, não possui habilidades intelectuais e destituídos de virtudes. Basta observar os problemas judiciais pelos quais ele está passando. Como a boa educação, no contexto da paideia, visa formar cidadãos conscientes, críticos e engajados na sociedade, não é surpreendente que os bolsonaros e a extrema-direita nutram aversão aos professores e professoras. É a falta de entendimento desse conceito que leva um deputado federal a promover um discurso de ódio tão intenso. A fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, comparando professores a traficantes de droga durante uma manifestação do movimento pró-armas em Brasília no dia 9 de julho passado, foi extremamente infeliz e fora do contexto, porque essa batalha ele já perdeu. O projeto pró-armas foi anulado. O presidente Lula tem defendido repetidamente que os atos de políticos e da política devem ser compreendidos como um meio de produzir o bem comum. Infelizmente, os atos do deputado federal Eduardo Bolsonaro não podem ser vistos por esse ângulo, pois ele pensa e age exatamente ao contrário. Políticos do nível de Eduardo Bolsonaro só trazem malefícios, não apenas para as pessoas, mas também para o país e a própria política. Por isso, pelo constrangimento causado aos educadores de todo o Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que representa 4,5 milhões de profissionais no setor, defende a imediata abertura de processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por quebra de decoro e, como consequência, cassação do mandato parlamentar do deputado. Porque assim, como o programa Pró-Armas, que tanto mal fez à sociedade brasileira, políticos como Eduardo Bolsonaro também devem ser interrompidos, pelo bem de todos e felicidade geral da nação. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. 8 horas e 18 minutos, o programa Sintese em Ação da Centro-Sul está no ar. Bom dia, Roberto Andrade, bom dia, Paulo, ali no técnico, bom dia, Natana, e nossos bom dias especiais aqui aos nossos ouvintes, né, estão aí do outro lado, o Sintese e os trabalhadores que nos ouvem. justificar aqui a falta do professor Lázaro Mendonça, que está em recesso de escola, né, e vai visitar seus familiares lá na Bahia, né, está em viagem, boa viagem, mas também está ouvindo o nosso programa e ele já até mandou uma foto. Vou viajar com a camisa do Sintese em Ação. Saiu do programa, mas o programa não sai dele. Muito bem, Lázaro. Também mandar um abraço aqui aos professores Benizário Júnior, Isa Oliveira, Irineu Oliveira, Lúcio Moraes, Stephanie, Givaldo, toda essa turma aqui da coordenação da Centro-Sul, que está em formação lá em Aracaju, né? E nós estamos aqui. Vamos tocar o barco, porque sentimos bem saber que tem aí do outro lado nossos companheiros, companheiras ouvintes, professores, professoras, trabalhadores, né? É isso aí. Então, o editorial, né? E não era para ser diferente essa semana, a chocalhada aí, que o inominável Eduardo Bolsonaro teceu críticas, né, aos professores, com uma política. Todos aqui têm que ter noção de que isso são passos que eles dão, porque a intenção é denegrir o ensino, a classe de professores e professoras que tanto contribui com esse país, que formam médicos, advogados, todos as formação passaram por professores, como diz o ditado mais antigo, né? Quem hoje sabe ler e escrever e tem um pouco de conhecimento foi ensinado por professores e professoras de todas as redes, né? De infantil, fundamental, ensino médio, formação continuada. E aí a gente vê, por parte de uma pessoa dessa, né? Um representante que está ali, eleito por pessoas da comunidade que viram nele um representante, e não é, mas aí trata os professores e compara professores a traficantes. Aí, como diz o texto, mas é só professores doutrinadores. Mas ele incluiu uma profissão aí. As pessoas, muitos, não vão diferenciar. E aí joga tudo, a classe de professores, como no ponto de vista dele, professores comparados a traficantes. Leva a questão, porque um professor, eu sou professor de matemática, em minhas salas de aula, em minhas aulas, além do conteúdo que a gente dá de matemática, a gente ensina também um pouco de ética, moral, cidadania. É importante que o aluno tenha crítica. Ele não precisa concordar com tudo que eu falo, mesmo que eu coloque uma questão lá no quadro e explique. Cabe ao aluno contestar, reivindicar, dizer, professor, eu não entendi, é outra maneira. Ah, essa expressão. Mas os professores, ao fazer isso, não doutrinam as crianças, né? Os professores são exemplos. E o maior exemplo, por exemplo, no meu caso aqui e outros casos também, professores que são militantes, que vão à luta, seus direitos, isso é exemplo para os professores. Alunos reivindicam também, devem reivindicar melhoria nas escolas, alimentação escolar, transporte, condições de trabalho. Isso é cidadania, né? E que bom que tem pessoas que ainda partem para a questão crítica, argumentativa da questão, não só baixar a cabeça como que atende, concordar com tudo, mas ele trata os professores, e não é diferente, porque muitos deles também não querem jovens formados, com conhecimento, com formação acadêmica, filosófica, sociológica da coisa, porque as pessoas com esse conhecimento são mais difíceis de serem manobradas. E eles, muitos deles querem justamente manobrar a massa.
Manipular,
tornar uma massa fácil de mandar para cá, para lá, para cá.
Eu acredito, professor, que isso é uma estratégia que eles já vêm usando, né, há muito tempo. A extrema-direita ela usa o ódio como estratégia de elevar os seus trabalhos, né? Então, eu acredito que isso aí é para inflamar mesmo os trabalhadores, sejam eles professores, sejam em qualquer categoria, né? Então, essa é uma estratégia que eles usam desde quando a extrema-direita pegou um gancho e pegou força aqui no Brasil. Ela está viva, muito viva, ela continua viva ainda. É só você dar uma observada no comportamento das pessoas em relação às suas opiniões, em relação a também vem as redes sociais, eu que acompanho, que trabalho também nas redes sociais. Então, essa é uma estratégia para inflamar mesmo, para que a sociedade tenha ódio dos professores, dos trabalhadores, das pessoas invisíveis, né, em situação de rua, para a comunidade LGBTQIA+. Não só os professores. Então é uma estratégia política deles, manter o ódio vivo, manter a extrema direita viva. O que é que eu vou fazer? Vou atacar os professores.
É, porque são profissionais que estão mais diretamente ligados com os jovens.
Que estão sempre ensinando, incentivando, educando. Então, para essa ala bolsonarista, o professor é doutrinador, né? Está doutrinando meu filho. Aquela coisa da escola que eles queriam,
partido,
aquela tal,
né?
sem partido.
Mas assim, às vezes a gente percebe, mas como diz no texto também aqui, foi uma fala infeliz dele. Mas olha, talvez as pessoas não percebam que mesmo com ele sendo infeliz na fala dele, ele conseguiu passar uma mensagem, principalmente para aqueles que aguardavam dele um posicionamento.
Isso.
Vamos dizer que seja
um líder.
Mas a estratégia
deles...
Tem ouvido? Benizário.
Então,
vamos ouvir Benizário. Benizário, bom dia.
Bom dia, Genivaldo. Bom dia, Roberta, Paula aí na técnica e todos que nos escutam pelas ondas fortes da Eldorado FM.
Muito bem, fica à vontade.
Escutando aqui, estou em Aracaju, né? A gente tem
sintese,
a gente está planejando a luta, fazendo prestação de contas aqui para ao conjunto dos militantes do SERES, que são todos os coordenadores e todos os diretores, e vendo como é que vai, e escutando também o programa Sintese
Muito
Ação,
bem, nosso
que deve ser, um compromisso inadiável de todos os professores em todas as manhãs de sábado. Seja o Sintese em Ação de Lagarto, seja o Sintese em Ação de Itabaiana, seja o Sintese em Ação lá de Neópolis,
Distância,
Distância, qualquer um dos Sinteses em Ação. É o compromisso inadiável da categoria dos professores todo sábado de manhã. Mas, aproveitando o ensejo, eu gostaria de fazer uma participação nesse conteúdo aí sobre que não é uma infeliz fala. A gente tem que entender que a gente que é infeliz uma fala que, por acaso, saiu sem o devido aprofundamento na temática ou sem o conhecimento adequado. O que o Eduardo Bolsonaro fez é uma coisa muito clara no processo de disputa ideológica, de disputa narrativa da educação. E é o que vivenciamos hoje. A direita tem um projeto de educação, uma educação fadada a colocar os filhos da classe trabalhadora na condição eterna de trabalhadores explorados.
Isso.
Sem consciência própria dessa exploração, e essa narrativa ela precisa ser feita desconstruindo o modelo de educação autônoma. O que eles chamam de doutrinação é libertação, é o professor fazendo com que o aluno pense por si próprio, se coloca enquanto sujeito de uma sociedade no qual o explora. Isso é que eles dizem que é doutrinação.
Isso.
Não há infeliz fala. Essa fala é projetada, porque não é uma fala de Eduardo Bolsonaro. É uma fala da elite brasileira, da direita brasileira, que tenta a todo custo descaracterizar a educação como ferramenta de transformação social, que é. E para isso eles precisam bater todos os dias que a educação não preste, que a educação doutrina, que a educação deixa os filhos revoltados, que a educação transforma o filho do senhor, da pai de família, da família tradicional em gay, que transforma a menina em lésbica. Eles estão em um processo de narrativa para a desconstrução de uma educação libertadora, porque essa educação não serve a eles.
Que defende e Paulo Freire, né?
E tão pouco aqui está disponibilizada, serve a classe trabalhadora. O professor, que eles chamam de doutrinador, na verdade é o professor libertador, que por incrível que pareça, e infelizmente, não é a maioria.
Infelizmente.
Não é a maioria. Porque, como diz Paulo Freire, não basta Eva ler... Não basta a criança ler Eva viu a uva. É preciso você compreender todo o processo. A maioria dos professores ainda continuam ensinando apenas a criança ler Eva viu a uva.
É.
Mas não sabe quem é que é o dono da uva, quanto é que o trabalhador ganha para colher a uva, para quem é que toma o vinho da uva, ou quem consome a uva. A gente precisa de uma educação, que a educação tenha ainda mais esses professores libertadores, que não tem nada de doutrina. Você sabe quem é que doutrina, na verdade? É a internet, é o fake news, é a novela, que criam ilusões, fantasias, para construir um modelo arquiteto de sociedade projetada na exploração, projetada na destruição da natureza, projetada no consumismo, projetada no ideal de vida que torna nossas crianças infelizes, que torna nossa população, nossa sociedade extremamente adoentada, que torna nossa população, principalmente nós professores, no sistema de depressão e de pressão psicológica sem tamanha. Porque a vida na TV, a vida na internet, a vida nas telas é só felicidade, só a nossa vida que é ruim. Isso é doutrinação. Tem doutrinação maior do que a doutrinação do capital, a doutrinação do consumo?
Consumo.
Isso é doutrinação. Agora, o que professor faz em sala de aula é pregar libertação, é pregar autoconhecimento, é pregar consciência e, sobretudo, consciência de classe. Então, perfeito. Não houve gafe de Eduardo Bolsonaro, não é uma fala infeliz, isso é projeto e a gente tem que compreender isso. E precisamos rebater isso a todo custo. E rebatemos como? Cobrando do poder público uma educação de qualidade social que a classe trabalhadora merece, porque é ela que custeia toda a riqueza desse país. Se a gente tem crescimento do PIB, não é obra do Divino Espírito Santo, é obra do trabalho da classe trabalhadora. Toda riqueza produzida é obra do trabalho da classe trabalhadora. Então, a gente merece, no mínimo, um retorno com políticas públicas e sociais adequadas, principalmente políticas de educação, saúde, assistência social e por aí vai. Então, a gente precisa compreender profundamente esse processo de disputa de narrativa e compreender que os professores precisam entender qual é o seu papel em sala de aula, que não é apenas de letramento, é o de libertação, de libertar os filhos da classe trabalhadora da opressão que vivemos no sistema hoje.
Perfeito.
Ok?
Valeu.
Mas assim, agradecer o espaço e deixar um abraço a todos e dizer que qualquer dia desse eu apareço por aí para tomar um cafezinho com vocês.
Muito bem, é sempre bem-vindo, Benzário. Um abraço, Benzário. Okay. Obrigado pela contribuição.
Valeu. Tchau. Um abraço para todo mundo.
Valeu, valeu. Tchau, tchau. Um abraço também aos professores que estão lá, né, no Ceres. Maria Lúcia Moraes, Givaldo Batista, Irineu, Isa Oliveira, o José de Jesus, Maria de Fátima, Eduardo Rabelo, Ricardo André, né, Ginaldo, Stephanie, Maria Aparecida, Adriana, Edivânia, grande parceira, e José, que estão lá no Ceres, né? Muito bem, é isso mesmo. Então, finalizando essa parte, é como disse muito bem Benizário, né? Querem tirar do professor essa função de educar para a vida, educar para a formação, para um senso crítico, cobrar seus direitos, né? Os alunos devem cobrar das instituições, porque tem que entender que é mantido com recursos da arrecadação de impostos. Então, é preciso ter merenda de qualidade, transporte de qualidade, condições de estudo, estrutura física, esportiva, tudo isso, né? E, assim, eles querem mesmo que iniba essa função e torne esses jovens apenas mais mão de obra barata, fácil manipulação, porque, por exemplo, quando se incentiva a compra da arma e não incentiva a compra de um livro, dá para entender o que eles querem, na verdade, né? Mas é assim, nós não somos tolinhos, né? Os professores têm sua formação, a gente está muito ciente disso aí. E a gente pede que a sociedade acompanhe a questão com mais cuidado, veja quais são as verdadeiras intenções e valorize o professor e professora que estão na sala de aula, no campo da escola, no chão, lutando.
Não é fácil.
Não é fácil, porque a gente enfrenta
as
condições precárias, né? Eu sou professor da rede municipal e de uma comunidade bem distante, lá no Povoado Peruca, e eu sei o quanto é sofrido para os alunos né? Mas assim, a gente pede aqui que a comunidade, a sociedade, os pais, mães responsáveis reconheçam no professor um grande parceiro, um formador, né, dos seus filhos, filhas, para uma sociedade melhor, né? E são plantando sementinhas que com certeza no futuro darão frutos, né? Segue o programa Sintese Ação. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, sempre nos ouve aqui. É, um abraço aí, professor Canuto, professora Maria. Professora Adriana, lá no Ginipapo, professor Alexandre Magno. Alexandre Magno disse que vai fazer uma participação, manda ligar. Se estiver ouvindo, pode ligar, Alexandre. Professor Antônio Carlos, nosso artesão. Professora Belivânia, Clarice, Dulcinete, Edilma. Professor Genival, lá em Buquim, né, também, Cineclay, Humberto, lá na Colônia 13, Idelfonso, Irene Pereira, Givaldo, Joselma, professor Jusinei de Andrade, o Lázaro, tô viajando, né, Lázaro, boa viagem. Professora Márcia Gleide, Márcia Vieira, lá no Colônia, no povoado do Quilombo, Marlene Fontes, Maria Angélica, Maria das Graças, Maria Lopes, Maria José, lá em Pedrinhas também, Moisés, Instância Murilo, Nilvanete Braz, professora Núbia, Raimundinha, Reginaldo, né, grande figura, professor Ricardo André, Ricardo Rocha, Selma, Cineclay, Sônia Freire, Tiago Fragata, professora Vânia, professora Vela Lúcia. É, um abraço a todos esses professores e professoras que nos ouvem e a toda a comunidade, né, trabalhadores e trabalhadoras. Esse aqui é um programa informativo em prol da classe trabalhadora.